Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do terceiro trimestre de 2014. Informamos que o press release do terceiro trimestre de 2014 encontra-se disponível no site de relações com investidores da companhia, nas versões em português e inglês, e que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea, para o idioma inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas: Rudimar Dalwonder, diretor-presidente; Gelson Luiz Rostirola, diretor-vice-presidente; e Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores, bem como os demais executivos da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia serão meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt. Por favor, senhor Francisco, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado a todos por atenderem mais uma audioconferência da Grendene para a divulgação de nossos resultados. Como de praxe, vou destacar os principais pontos de nosso resultado, nossa visão sobre o atual momento do mercado e desempenho da companhia. Assim como na audioconferência anterior, postamos em nosso site um arquivo adicional denominado Apresentação Audioconferência, para facilitar o acompanhamento da mesa, e que contém um sumário dos principais números divulgados. Antes de entrar na discussão de desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. Com base no saldo apurado em 30 de setembro de 2014, mantendo a política de dividendos divulgada em 13 de fevereiro de 2014, que prevê antecipação trimestral, a companhia antecipa a terceira parcela de dividendos intermediários, ad referendo da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2014, no valor de R$ 53,4 milhões, pagos a partir de 12 de novembro de 2014, totalizando nos 9 meses de 2014 uma antecipação de R$ 125,4 milhões. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias GRNB3, inscrito nos registros da companhia em 30 de outubro de 2014, data de corte. Desta forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 31 de outubro de 2014 na BMF Bovespa. Lembramos ainda que a Grendene mantém por 12 anos consecutivos e por folgada margem a liderança nas exportações de calçados, atingindo 38,6% das exportações brasileiras nos 9 meses de 2014. Com esta liderança assegurada, continuam sendo da Grendene as marcas brasileiras de calçados mais vendidas no exterior. Também, antes de falar dos resultados deste período, eu gostaria de lembrar que em outubro deste ano, fazem 10 anos da operação de abertura de capital da Grendene. O IPO foi realizado em 28 de outubro de 2004. Neste período, distribuímos 1,7 bilhão de dividendos e ainda praticamente triplicamos o patrimônio líquido da empresa. Multiplicamos o lucro líquido anual por 2 até 31 de dezembro de 2013 e acumulando 3,2 bilhões de lucros no período de 10 anos que vai até 30 de setembro de 2014. Produzimos nesse período 1,72 bilhão de pares de calçados, 1,3 bilhão no mercado interno e exportamos 420 milhões de pares. No mercado interno, este volume corresponde, em média, aproximadamente um par por habitante em cada ano do período. E no mercado externo, a liderança na exportação de calçados do Brasil durante todo o período. Este crescimento foi obtido com um investimento em ativos fixos relativamente pequeno, de R$ 546 milhões de reais, e um investimento maior em marketing, que é registrado como despesa, de 1,3 bilhão de reais. Apesar dos investimentos e da distribuição de dividendos, o caixa líquido da empresa, descontando as dívidas financeiras, subiu de 184 milhões de reais, que era o saldo do IPO, para 868 milhões em 30 de nove de 2014. E o preço da ação, ajustado aos desdobramentos, subiu de R$ 10,33, que era o preço no IPO ajustado pelos desdobramentos, para R$ 17,00 em 30 de setembro de 2014, um crescimento de 64,5%. Relembrar esses números reforça as nossas convicções e confiança no modelo de negócio. Falando então dos resultados deste período, os 9 meses de 2014 e o terceiro trimestre, podemos dizer que, conforme já antevíamos, o cenário econômico interno continua desafiador e, segundo a nossa expectativa, não deve melhorar este ano. Desde nossa última divulgação de resultados em 24 de julho deste ano, as expectativas de crescimento econômico, o PIB, expressas no boletim Focus do Banco Central para esse ano, sofreram sucessivas reduções, caindo de 0,9% para 0,27% ao ano, como é de conhecimento geral. Da mesma forma, os resultados do terceiro trimestre também foram conforme antecipamos. Continuamos avançando pouco na receita e crescendo o lucro líquido, apesar das despesas referentes a iniciativas ainda pré-operacionais. E mesmo quando comparado ao elevado padrão do ano passado, no acumulado de 2014, obtivemos lucro líquido de 295 milhões, 1,5% superior a igual período do ano passado, com margem líquida ligeiramente superior, de 19,8%. A receita bruta obtida no terceiro trimestre, de 730,1 milhões, 79,2% no mercado interno e 20,8% no mercado externo, foi obtida com a venda de 43,5 milhões de pares no mercado interno e 11,4 milhões de pares exportados, e preços médios 2,6% menores. Esses números podem ser conferidos nos slides 5 e 9 da nossa apresentação. O esforço de administrar o trade-off entre preços e volumes continua, porém os impactos de aumento nos custos ocorridos no segundo semestre de 2013 foram absorvidos. A receita líquida cresceu 0,5% e o CPV caiu 0,7% no terceiro trimestre 2014, aumentando a margem bruta em 0,7 pontos percentuais, de 47% no terceiro trimestre de 2013 para 47,7% no terceiro trimestre de 2014. Esses números estão analisados no slide 14 da nossa apresentação, onde nós abrimos a variação do CPV em seus componentes de matéria-prima, custo de pessoal e redução e gastos gerais de fabricação. Então, Tivemos um aumento da matéria-prima em relação ao terceiro trimestre do ano passado em 2,3%. O custo de pessoal ficou praticamente estável, portanto já ajustado aos níveis de produção. E os outros gastos de fabricação tiveram uma redução de 11,6%, proporcionando então essa melhoria na margem bruta. Entretanto, com baixo crescimento das receitas, aumento de salários e despesa em unidades ainda não operacionais, como a subsidiária de móveis da Grendene e a Galeria Melissa, que foi inaugurada agora em outubro, as despesas operacionais passaram de 27,9% da receita líquida no terceiro trimestre de 2013 para 30,1% da receita líquida no terceiro trimestre de 2014, resultando na queda do EBIT de 114,6 milhões no terceiro trimestre para 105,8 milhões no terceiro trimestre de 2014. 7,7% de queda. A redução da margem em 1,6 pontos percentuais, de 19,2% no terceiro trimestre do ano passado, para 17,6% no terceiro trimestre deste ano. Esta análise também está feita no slide de número 18 da nossa apresentação. Ali, nesse slide, a gente vê que, nesse período, nós tivemos um aumento de publicidade de 17% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, 7,7 milhões de reais, mas, como a gente sempre diz, os gastos com publicidade se distribuem ao longo do ano conforme as oportunidades de mídia. Portanto, a gente continua mantendo os gastos de publicidade entre 8% e 10% da receita líquida, e isso não deve ser diferente este ano. Quando a gente olha os 9 meses, a gente vê de 2014 que está igual aos 9 meses de 2013. As despesas operacionais, ou melhor dizendo, pré-operacionais, com móveis de Galeria Melissa, somaram 2 milhões nesse período. As despesas operacionais, que nós chamamos recorrentes, tiveram uma queda de 0,4% e despesas operacionais não recorrentes, um aumento, um gasto de 3,2 milhões de reais. Isso é que provocou essa queda no EBIT. Assim como no primeiro semestre de 2014, a elevação da taxa de juros de mercado proporcionou crescimento no resultado financeiro de 28,4% nos 9 meses de 2014, sempre comparado igual ao período de 2013. O lucro líquido cresceu 3,2% no terceiro trimestre, mesmo com todas as dificuldades e a elevada base de comparação já mencionada. Um crescimento do lucro líquido no terceiro trimestre de 2012, por exemplo, foi de 43%, seguido de um crescimento de 2,2% no terceiro trimestre de 2013 e agora de 3,2% no terceiro trimestre de 2014. Esse histórico aí do lucro pode ser visto no slide 23, onde a gente coloca o lucro obtido desde 2007, nos trimestres, né, nos terceiros trimestres desde 2007. Nessa conjuntura de recessão e com uma elevada base de comparação do ano anterior, terminamos os 9 meses de 2014 com receita líquida em linha e lucro líquido maior em 1,5% quando comparados ao ano de 2013. Quanto às margens, tivemos queda de 1,3 pontos percentuais na margem bruta nos 9 meses e 3 pontos percentuais na margem EBIT, sendo que a margem líquida ficou em linha quando comparada ao período de 2013. Voltamos a enfatizar o que dissemos no início do ano. Repetir os resultados de 2013 seria um desafio, que já conseguimos vencer no primeiro semestre desse ano e repetimos agora nos 9 meses de 2014. O que não quer dizer que estamos satisfeitos. Ainda temos que recuperar o nível de nossa margem EBIT, que é menor esse ano. Os fundamentos que nos têm proporcionado ganhos de market share, com bons retornos, continuam no lugar. Em períodos de recessão, esses fundamentos provam o seu valor e demonstram como a Grendene conseguiu crescer ao longo de sua história em tempos muito turbulentos. Mais uma vez, isto pôde ser verificado neste trimestre. Com esses resultados, a geração de caixa operacional nos 9 meses de 2014 foi de 474,1 milhões de reais, 55,5% maior que em igual período do ano passado, da qual 182,6 milhões foram destinados ao pagamento de dividendos. Nos 9 meses de 2014, o efeito cambial foi positivo em 30,7 milhões, todo ele manifestado no primeiro semestre de 2014. A receita bruta de exportação aumentou 1,9% antes de considerar o efeito cambial e 10,2% após considerar esse efeito versus os 9 meses de 2013. Continuamos acreditando que nesse ano o mercado interno deve crescer pouco e o mercado externo deve continuar contribuindo para a melhoria das nossas margens. Ao final de 2014, dissemos que, assim como na primeira metade do ano, nossa expectativa era de margens piores, tinham sido piores, no segundo semestre seriam também piores. A margem EBIT realmente confirmou nossa expectativa, caindo de 19,2% para 17,6% no terceiro trimestre de 2014. Entretanto, apesar do mercado não ter recuperado, a margem bruta e margem líquida cresceram em relação ao ano passado. Como já disse antes, de 47% em 2013 para 47,7% no terceiro trimestre de 2014. E a margem líquida de 20,4% para 21% também no terceiro trimestre. As perspectivas para o restante do ano, quarto trimestre, continuam desafiadoras. O que deve somar positivamente no quarto trimestre de 2014 é a definição por parte do governo da alíquota do Reintegra, em 3%, que não era esperado, já a partir de outubro deste ano. O regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, que é o programa Reintegra, é um programa do governo que devolve aos exportadores de manufaturados um percentual da receita com as vendas externas e os compensos por tributos indiretos. Até o final de 2013, a Grendene tinha uma alíquota de 3% no Reintegra, o que não teve nos 9 primeiros meses deste ano. O histórico mostra que a Grendene reage rapidamente às mudanças de mercado, o que mais uma vez foi confirmado neste trimestre. Não obstante, continuamos mobilizados para adequar o portfólio e custos à situação da economia, que foi pior do que esperávamos inicialmente para os 9 meses de 2014. E, aparentemente, como já dissemos e enfatizamos, não deve melhorar em tão curto prazo. Como vimos afirmando em anos anteriores, manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no estreitamento do relacionamento com os canais de venda e na melhoria das margens. Nesse sentido, a execução da nossa estratégia continua evoluindo e comprova a manutenção deste foco. Em 9 de outubro, inauguramos mais uma galeria Melissa, dessa vez em Londres, com o objetivo de fortalecimento da marca Melissa. Agora, são 3 galerias estrategicamente posicionadas em New York, São Paulo e Londres, para promover a marca que não para de crescer no mercado internacional. A próxima, como já anunciamos, será em alguma cidade da Ásia ainda não definida. Esses esforços têm garantido que os produtos da marca Melissa cresçam em seus principais mercados, bem como a sua representatividade nos negócios da Grendene. No mercado interno, a operação de franquia Clube Melissa atingiu 150 lojas com boa lucratividade, superando nossas expectativas. Provavelmente, devemos ultrapassar as 200 lojas que estimamos inicialmente como potencial dessa operação no ano que vem. Em nosso portfólio de produtos, mantivemos o volume de lançamento e inovações, como, por exemplo, a surpreendente One by One, uma sandália que pode ser calçada nos dois pés indistintamente e pode ser comprada por unidade. As grafias e cores permitem inúmeras combinações. Este design já valeu diversos prêmios ao designer da Grendene, Edson Matsu, nesta temporada. No design, falando de design, Karl Lagerfeld, Viviane Westwood, Jason Wu e Jay Masquerade foram algumas estrelas da área que desenvolveram mais uma vez produtos em parceria com a Grendene. No portfólio de celebridades, contamos novamente com Ivete Sangalo, Shakira, Paula Fernandes, entre muitas outras, e tivemos a volta de Juliana Paes. Nos personagens, além dos tradicionais da Mattel e Disney, e outros, entre outros, tivemos o reforço de Peppa Pig Baby, todos contribuindo com a construção e percepção favorável de nossas marcas. No portfólio de marcas, também ampliamos nossa atuação. Alinhado com nossos esforços de desenvolvimento, negociamos a licença para produtos com marcas Azaleia e Digian, conforme noticiamos ontem em Fato Relevante, a serem fabricadas e comercializadas pela Grendene. Estas marcas, muito fortes no mercado brasileiro, como todos sabem, pertencem à empresa Vulcabras, que é uma parte relacionada com da Grendene. O contrato de licença segue os padrões de preços e condições que a Grendene normalmente utiliza com outras marcas, personagens e celebridades, e é limitado para o segmento de calçados que a Grendene atua, não competindo com os produtos tradicionalmente fabricados e comercializados pela Vulcabras, que continuará explorando suas marcas como sempre fez. Conforme previsto, a TOG, o nome comercial da operação de móveis, iniciou as vendas neste período, embora não tenha ainda iniciado o faturamento. E já tem uma carteira de pedidos confirmados de 400 mil euros para entrega nos próximos meses, principalmente na Europa. As vendas no Brasil devem iniciar no ano que vem. Nossa expectativa nesse negócio continua boas, mas como já afirmamos anteriormente, a prova definitiva do sucesso será quando os consumidores finais começarem a usar os produtos e o varejo encomendar novamente, ou, como se diz no jargão, o produto girar na loja. Temos repetido que o ano de 2013 constitui elevada base de comparação. Realmente, quando analisamos os primeiros 9 meses, a receita bruta deste ano foi a segunda maior obtida nos últimos 7 períodos comparáveis de cada ano anterior, sendo superada apenas pela de 2013. Já o lucro líquido foi o maior obtido desse histórico, superando, inclusive, o excelente ano passado. Essas observações ficam bastante claras nos slides 22 e 23 de nossa apresentação, que mostram a evolução do lucro e da receita bruta. De fato, apesar do elevado valor em caixa mantido pela Grendene nos últimos 12 meses, encerrado em 30 de novembro de 2014, a Grendene apresentou um retorno aos acionistas, o lucro acumulado em 12 meses, dos últimos 12 meses, dividido pelo patrimônio líquido ajustado à distribuição de dividendos, de 23,6%. Distribuiu, aqui no conceito caixa, 266,4 milhões de dividendos, Fechou 472,5 milhões de caixa operacional, aumentando o saldo de caixa, de equivalente de caixa, para 1 bilhão e 10 milhões de reais. Os resultados obtidos em um ano difícil excederam nossas expectativas, o que reforça nossa confiança no modelo de negócio da Grendene e nos estimula a manter a projeção de nossas metas de longo prazo para o período de 2008 a 2015. Só lembrando, essa meta, essa projeção constitui crescer a receita bruta entre 8% e 12% de 2008 até 2015, o lucro líquido entre 12% e 15% de 2008 até 2015. Mantendo as despesas de propaganda e publicidade em média entre 8% e 10% da receita líquida. Algumas vezes, como sempre enfatizamos, em alguns anos podemos estar acima desse crescimento, em outros abaixo, mas fundamentalmente acreditamos que na média vamos atingir esses patamares. Obrigado então a todos e fico aí à disposição para perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem viva voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Alan Cardoso, Banco Safra.
Bom dia, Schmidt. Bom dia a todos. Eu tenho três perguntas, na verdade. A primeira, Schmidt, você poderia detalhar um pouquinho em relação a quais são as iniciativas da companhia agora que ela está tanto com a marca Azaleia quanto com a Dejean, já que vocês têm um contrato com a Vulcabras. Então, como é que vai ser? Como é que vão ser tocadas as marcas? O que a gente pode esperar de iniciativa de vocês? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é sobre despesa de marketing. Eu sei que a despesa de marketing de vocês tem que ficar até abaixo do percentual da receita líquida, do guidance que vocês têm passado para o mercado. Mas, de qualquer maneira, nesse TRI, a gente viu uma aceleração em relação aos TRIs anteriores e em relação ao terceiro TRI de 2013 especificamente. Então, essa maior despesa de marketing, para qual foi a utilização dela? E a última pergunta, acho que foi a grande surpresa positiva do resultado, foi que a margem bruta de vocês começou a expandir. Quando a gente olha o quarto tri em diante, eu já esperava que a margem bruta fosse melhorar só a partir do quarto tri. O que a gente viu de melhor, de fato, é uma coisa que deve continuar esperando, e essa melhora, além da matéria-prima, que pelo visto começou a ajudar um pouco mais, o que mais ajudou nesse aumento de margem bruta do terceiro tri?
Obrigado pela pergunta, Lu. O licenciamento da marca Azaleia e de Jean, a única coisa diferente dos negócios normais da Grendene é que a Vulcabras é parte relacionada. Nós temos diversos licenciamentos sempre em andamento, a gente sempre enfatiza que, além de um portfólio de produtos, nós temos um portfólio de marcas e um portfólio de licenças, celebridades, etc. Nós, por exemplo, já fabricamos com licença Mormai, com licença de todas essas celebridades que eu citei, Disney, Mattel, etc. Esses contratos, eles especificam, eles não têm investimento nenhum, né? Investimento zero. Eles se paga um determinado valor pelo uso da marca, que o contrato com o Vulcabras está nos preços de mercado. Isso, esse valor pelo uso é percentual de vendas. Portanto, se não vender, não paga nada. Se vender, paga um percentual. Assim que funciona em todos os demais licenciamentos, é assim que vai funcionar nessa marca. Essa marca, para nós, ela é uma marca que foi líder de mercado, né? Quando a Vulcabras comprou essa empresa, muitos investidores do mercado nos perguntavam por que não foi a Grendene que comprou, e a gente sempre disse que o todo não nos interessava, que a única coisa que poderia nos interessar eram essas duas marcas, mas que não valia a pena comprar a empresa toda apenas por isso. Agora a gente consegue, então, esse licenciamento e vai explorar isso no nosso segmento de mercado, né, que não é o segmento inteiro que a Azaleia atinge. Então, o que eu quero dizer com o nosso segmento de mercado? São calçados fabricados em PVC, injetado, com uma faixa de preços um pouco acima do que nós temos hoje no nosso segmento feminino, completando, então, um espaço que a gente julga ver aí de consumidores. A gente não divulga expectativa de receita por marca, né? Mas isso entra dentro dos negócios normais da Grendene, contribuindo, então, para que a gente mantenha aí o crescimento, mesmo numa situação não muito favorável que nós estamos vendo agora no mercado. Quanto à questão de marketing, né, a gente sempre enfatiza que o nosso percentual corresponde, o percentual que a gente divulga, né, como objetivo, entre 8% e 10% da receita líquida, tem que ser analisado no ano. Porque ao longo dos trimestres, as oportunidades na mídia, das campanhas, dos acontecimentos variam muito. Né? E pode haver mais concentração num trimestre, mais no outro. Isso é normal. Se a gente olhar os 9 meses, a gente vê que o percentual da receita líquida gasta em 2013 e 2014 é igual, é 7,1%. Então, isso vai ser dentro dessa normalidade, não tem nenhuma coisa diferente aí do que... Então, nós, este ano, por exemplo, só para dar um exemplo, teve Copa do Mundo, nossos produtos não são muito ligados a esporte, né? Então, várias das nossas marcas não são ligadas a esporte, então a gente gastou menos no segundo trimestre e gastou mais no terceiro. Então, é só uma questão de tática, de publicidade durante o ano. A última pergunta foi das margens. O que acontece? Conforme as nossas expectativas, a matéria-prima tem ficado estável ao longo deste ano. Ela subiu em 2013 e oscilou um pouco esse ano, mas não teve assim maior incremento. No início do ano, as nossas margens foram um pouco comprometidas porque a deterioração da economia foi maior do que a gente esperava. E isso sempre faz com que o ajuste da estrutura tenha um certo retardo em relação ao que está acontecendo. Então, ao longo do ano, nós fomos reduzindo os gastos de pessoal, como a gente mostra naquele slide, ficaram em linha, e nos outros gastos, né, os gastos gerais de fabricação, houve uma redução importante. O que vai nesses outros gastos gerais? A questão de perdas com matéria-prima, materiais intermediários, energia elétrica, enfim, transportes, tudo que representa matrizes, né? Tudo que representa os outros gastos de fabricação. Então, o que a gente espera agora, se não tiver nenhum elemento surpresa aí, é que essas margens, a margem bruta, né, se mantenha, até estamos lutando para conseguir aumentar ela um pouco. Na questão margem do EBIT, né, a Galeria Melissa de Londres iniciou então suas operações, então para de haver uma despesa pré-operacional, a operação de imóveis vai começar então a faturar, né? Já tem pedidos, né? Embora ainda vá levar um certo tempo até essa operação atingir o ponto de equilíbrio e os impactos, né, na Grendene ainda por certo tempo dessa operação serão relativamente pequenos, né? Então, é isso que a gente está esperando. Não dá para esperar melhoria de margem por aumento de volume nesse momento. É difícil a gente imaginar que os volumes vão crescer a ponto de fazer uma diluição maior de custo. O que tem que se fazer, o que a gente está fazendo, é ajustes nos portfólios dos produtos e buscar sempre a eficiência de fabricação, controlar custos, despesas, etc. É basicamente isso que a gente está fazendo.
Perfeito, Schmidt. Muito obrigado pelas respostas.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Abud, FET Investimento.
Bom dia, Schmidt. Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida com relação ao guidance de vocês, principalmente com relação ao lucro líquido. Eu vejo que a receita está em linha mais ou menos com o guidance, mas o lucro líquido está destoando para baixo. Eu queria saber qual que é a opinião de você a respeito de revisão de guidance ou talvez até mesmo uma extensão, fazer um guidance de mais longo prazo. E se você acha que é possível uma aderência ao guidance atual, como que você veria, né? Dado que o volume o volume de vendas não deve aumentar, eu fico imaginando de onde poderia vir aí o aumento do lucro. Obrigado.
Bom, se a gente... duas questões aqui, né, na minha resposta. Tá? Uma que a gente sempre insiste, né, que o nosso guidance é para o ano inteiro. Né? Embora a gente faça as comparações trimestre a trimestre, nove meses, etc., né? Realmente a nossa expectativa é que os números sejam anuais. Né? Se a gente olha os últimos 9 meses, desde 2008, o lucro líquido, né, ele fica no piso, um pouquinho abaixo do piso, desse guidance, né? Qual é a nossa previsão para frente? Eu, inclusive, mencionei aí no press que, dependendo da um pouco da economia, né, de como é que as condições econômicas vão evoluir, se elas se agravarem além do que está hoje, existe sim o risco da gente, ao final de 2015, estar fora dessa faixa. Embora a gente não espere que isso vá acontecer, mas temos que admitir que existe esse risco. Se a economia continuar da forma que está hoje, crescendo pouco, câmbio, inflação, enfim, com essas macro variáveis, a gente acredita que vai atingir. Realmente, eu já comentei outras vezes, esse nosso guidance, que a gente sempre enfatizou que é de longo prazo, ele agora é de curto prazo, porque já decorreu a maior parte do período, né? Só está faltando um ano, que é o ano de 2015, e o quarto trimestre agora. E nós dissemos no início desse ano que não íamos mexer nesse guide, né? Nós íamos, depois das eleições, discutir esse assunto. Né? Porque hoje a gente não tem muita visibilidade, pelo que eu tenho visto na mídia, ninguém tem, do que vai ser a economia no ano que vem, etc., como é que vai ser o câmbio, para nós isso é importante, por causa das exportações. Ontem, por exemplo, o câmbio foi a 2,51, isso para nós é uma boa notícia, mas será que fica nisso? Hoje já abriu caindo, quer dizer, essas coisas afetam aí o nosso o nosso resultado. Crescimento da economia, tudo bem, se ficar um crescimento pequeno, como se espera, não deve afetar, mas há pessimistas que dizem que pode haver até uma diminuição de PIB do ano que vem. Nesse caso, as coisas ficam ainda mais difíceis. Então, no cenário exportação, nós temos dois parceiros do Brasil, para onde a Grendene exporta, né, que vem tendo um desempenho cada vez menor, que é o caso da Venezuela e Argentina. Né. Nós não temos grandes concentrações nesses países, mas, obviamente, a queda de venda a esses países tem que ser obtida em outros mercados. Isso aconteceu esse ano, então tudo que caiu na Argentina nós obtivemos em outros mercados, tanto que crescemos na exportação. Entretanto, se não houvesse esses problemas em Argentina e Venezuela, provavelmente teríamos crescido mais. Então, hoje fica difícil para a gente falar em o que acontece depois aí das eleições. Domingo nós vamos ter eleições. Mais algum tempo até começar a se esclarecer a orientação que vai ser o ano que vem, eu acho que aí as coisas, espero que aí as coisas comecem a ficar mais claras.
Tá certo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando Fanquim, Rio Bravo.
Bom dia, Schmidt. Bom dia a todos. Eu gostaria que se fizesse uma retrospectiva, por favor, Schmidt, da evolução de market share, especialmente de Grendene versus Alpargatas, naturalmente, né, para calçados de plástico e de borracha, porque eu me lembro que lá em 2011 e 12, uma parte importante do ganho que vocês tiveram em cima de Alpargatas, né, e mais especificamente de Havaianas, foi em função deles não terem uma fábrica nova. Agora que essa fábrica está em operação, né, a unidade lá de Montes Claros deles, eles têm dito, pelo menos, que o market share deles tem evoluído, né, inclusive esse ano o mercado decresce e eles têm crescido o volume. E para vocês, é verdade que também vocês tiveram algum ganho, mas me parece que um pouco menor do que o deles. Você pode qualificar um pouco mais essas impressões? Obrigado.
Olha, pelo menos que eu saiba, o Pagatas ainda não divulgou os resultados dos 9 meses, né? Até o primeiro semestre, o crescimento de Havaiana no mercado interno foi zero. Nós caímos, então acompanhamos, né, uma queda do mercado. É claro que houve, então, da parte deles, um ganho de market share neste período, uma vez que eles ficaram em zero e nós diminuímos com a diminuição do mercado. Como nós tínhamos aumentado muito em anos anteriores, a gente vê isso como natural, ou seja, alguns clientes que nós conquistamos compraram menos, tá, nesse ano, porque de fato a estimativa de queda no mercado de calçados no primeiro semestre foi de 6%, comparado no Brasil. Essas estimativas não são abertas, né, por categoria de calçados. A de calçados faz a pesquisa e dá uma estimativa do mercado como um todo. Tem outros institutos que fazem por marcas, e o que a gente tem visto até agora por exemplo, o Latin Panel, né, que é o que é um dos institutos que faz essa pesquisa, que agora mudou de nome, é o Kantar, né? O Kantar mostra que não houve deterioração de market share de nenhuma das marcas da Grendene. Eu lembro que a competição de Grendene com São Paulo Alpargatas, ela se dá num segmento limitado, que é o de chinelo de dedo, né? A nossa marca Ipanema concorre com a marca Havaiana no segmento chinelo de dedo. Marca Ipanema, para nós, representa aproximadamente cerca de 20% das nossas receitas, né? E Havaiana, pelo que se publica, São Paulo Alpargatas publica, corresponde entre 50% e 60% da receita da São Paulo Alpargatas. Então, essa comparação é limitada aí a esses números. O que eu sempre lembro é que a Ipanema é uma marca que foi lançada em 2001, quando nós ingressamos nesse mercado, que era totalmente dominado pela Havaianas até essa data. De lá para cá, pelas estimativas aí, pelos números que a Bicalçados publica, a Ipanema cresceu para cerca de 25% aí de market share, ou seja, saiu do zero para 25%, e a Havaiana decresceu de alguma coisa como 60%, 65% que tinha no início dos anos 2000 para 45% do market share. E essa é uma situação que se mantém, então não é uma situação de dois anos, a Ipanema está com 14 anos e ela, nesse período total, ganhou bastante, bastante market share. Se a gente soma os últimos 3 anos, o nosso crescimento de volume foi de 48%. É muito acima do crescimento do mercado. Então, a gente ganhou volume, a gente ganhou share nesse período. Agora, nos 9 meses, né, no terceiro trimestre, temos que aguardar aí os resultados da São Paulo Alpargatas para ver os números. Mas o que a gente sabe é que todo o mercado de calçados está caindo, né? Está havendo redução aí de consumo, não houve nenhuma grande reação. A gente conseguiu crescer um pouquinho, não é um grande crescimento, e não sei como é que foi o desempenho de Havaiana nesse período.
Está ótimo, obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Bom, para finalizar, eu queria dizer que os resultados de 2014, eles foram satisfatórios, dada a conjuntura que enfrentamos. E os ajustes que efetuamos começam a surtir efeitos. A capacidade de entregar lucros continuadamente, com grande regularidade, nossa privilegiada situação de caixa e os bons dividendos pagos têm sido as características mais marcantes da Grendene, que queremos preservar. E não pouparemos esforços para fazê-lo, independentemente da situação econômica. Os investimentos na consolidação das marcas e no relacionamento com os canais de distribuição e a melhoria dos processos internos de fabricação e desenvolvimento de produtos continuarão os principais focos da gestão da empresa em 2014, com uma especial atenção na recuperação das margens. Muito obrigado a todos por atenderem a mais essa audioconferência da Grendene.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call.